Diz assim o Senhor, no livro de Josué, capítulo número 6, versículo número 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Sete sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará, com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Agora nós vamos ler, irmãos amados, o versículo número 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Irmãos amados, agora o versículo, capítulo 7, versículo número 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem. Irmãos, versículo número 24. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo o quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Aleluia. Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Rei amado e Senhor desta igreja, Labaxéia, Sandalabaxuri, Candalabaxéias. Papai amado, no nome de Jesus, Senhor, eu rogo a Ti agora que o Teu poder se manifeste em nós, Senhor. Manifesta a Tua glória agora, Senhor, sobre a Tua igreja, através desta palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, edifica algo novo, algo poderoso, Senhor, da glória e Cambalabaxéia, Sandalaias, para que nós possamos, Senhor, Pai, mais uma vez, sentir a Tua presença neste lugar. Nos ensina agora com Teu poder, Senhor, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, você conhece a história de Jericó? Conhece, né? Toda criança conhece, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Que criança que não aprendeu essa musiquinha, né? Maravilhoso, né? E, obviamente, irmãos amados, que a palavra, esse trecho da palavra do Senhor, nos leva a diversas manifestações maravilhosas do poder de Deus. Nós poderíamos pregar essa palavra de diversas formas, com diversas mensagens, né? Poderíamos falar do poder, da unção, poderíamos falar de diversas modalidades daquilo que Deus fala através desta palavra. Mas eu queria destacar algo muito importante para as nossas vidas hoje. O motivo pelo qual, né, o povo de Deus deve ser abençoado. como o povo de Deus deve ser abençoado, como você deve ser abençoado, como você pode ser abençoado, como você pode sair daqui hoje com a vitória nas tuas mãos, com a conquista, né, determinada pelo Senhor Deus sobre a sua vida. Você sabe que Jericó era uma cidade, né, fortificada. Eu não sei se você sabe, mas alguns arqueólogos encontraram as ruínas dos muros de Jericó, onde Jericó ficava. Jericó foi a primeira cidade que Josué conquistou. E Jericó ficava de um lado do Rio Jordão, e você sabe que Josué, né, através do poder de Deus, mandou abrir o Rio Jordão. Deus abriu o Rio Jordão para que eles pudessem atravessar o rio. Eles estavam de uma banda do rio, e Jericó ficava da outra banda do Rio Jordão. E Josué, através do poder de Deus, atravessou o Rio Jordão com seus soldados, com o povo de Israel, para conquistar a primeira cidade. O rei de Jericó estava atento a tudo aquilo que acontecia ao seu redor. E a Bíblia diz que ele estava tranquilo, porque o povo de Israel estava do outro lado do Rio Jordão. De repente, o povo de Israel atravessou o Rio Jordão a seco. E a Bíblia diz que o rei de Jericó mandou fechar a cidade. Conforme nós lemos aqui, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Eu não sei se você sabe, nas ruínas que encontraram dos muros de Jericó, eles encontraram dois muros. O primeiro muro, ele tinha 2 metros de espessura. 2 metros de espessura. Você sabe o que é espessura? Espessura é a largura. Não é a altura, não é o comprimento, mas é a distância, né, de um ponto para o outro. Né? Não sei nem como explicar. É espessura. A espessura do primeiro muro era de 2 metros. Você entendeu o que é espessura? É grossura. Isso, irmã. Grossura. Estava tentando achar essa palavra. Muito bem. Então, o primeiro muro, irmãos, ele tinha 2 metros de espessura ou grossura. Depois de 5 metros de distância desse muro, para dentro da cidade ficava o segundo muro, que tinha 4 metros de espessura. Sobre os 2 muros eram construídas casas. Tanto é que a casa da prostituta Raabe ficava sobre o muro de Jericó. Você lembra disso? Até os espias que foram enviados por Josué, eles desceram através de uma janela da casa de Raabe e conseguiram sair ali da cidade de Jericó. E as casas meio que amarravam os 2 muros, porque ficava entre um muro e outro. Muro poderoso, né? Cidade fortificada. Cidade escolhida a dedo pelo nosso Deus, para que o povo de Israel pudesse conquistá-la, para que o povo de Israel pudesse ali ganhar, né, com grande êxito pela glória do Senhor. Vemos também que Deus mandou Josué fazer algo interessante. Você sabe que um anjo de Deus, que era o próprio Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, apareceu a Josué um pouco antes da batalha para dar algumas orientações a ele. E nós vemos, irmãos amados, que Deus falou para Josué: Josué, pegue os soldados, pegue 7 sacerdotes, pegue a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, você sabe que representava a presença de Deus no meio do povo. Então, os soldados na frente, os sacerdotes atrás dos primeiros soldados, a Arca da Aliança sendo carregada, e atrás da Arca da Aliança mais soldados. E Josué falou: Josué, manda com que esses soldados, os sacerdotes, né, rodeiem a cidade por 6 dias, uma volta a cada dia. E no 7º dia, que o povo de Israel rodeie a cidade por 7 vezes, irão à frente, né, da Arca da Aliança 7 sacerdotes com 7 trombetas. E depois da 7ª volta, no 7º dia, os sacerdotes tocarão as trombetas, e o povo de Deus gritará, e as muralhas cairão. E obviamente, irmãos, que Deus tem um propósito em tudo, né? Você sabe o que significa o número 7? O símbolo do número 7 na Bíblia? O número 7 simboliza a perfeição de Deus. É por isso que Deus se coloca inúmeras vezes sendo representado pelo número 7, sete espíritos de Deus, o candelabro, né, o menorá com sete lâmpadas. O número 7 representa a perfeição de Deus. Por que que representa a perfeição de Deus? Porque se uma pessoa jurasse, né, ele teria que jurar 7 vezes. Se ele jurasse 7 vezes, ele deveria cumprir aquilo, né, de forma explícita, de forma irrevogável. E também a palavra juramento, ela tem uma etimologia no hebraico, né, muito ligada à palavra número 7. A perfeição de Deus, o poder de Deus, seria manifesto mais uma vez no meio do povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse ali conquistar algo que era inimaginável, porque as muralhas eram de 10 metros de altura, as muralhas eram intransponíveis, duas muralhas para ultrapassar, e a cidade estava rigorosamente fechada. Nós temos que aprender a lutar, irmãos. As conquistas de Deus sempre virão sobre a sua vida. Mas a luta faz parte da nossa vida. Não existe vitória sem luta, eu sempre falo isso. E as pessoas às vezes ignoram que a luta faz parte da sua vitória. E muitas vezes o que acontece é que o povo de Israel, no meio da luta, desiste de Deus. E começa a querer lutar com as suas próprias armas. Se o povo de Israel, no meio da sua jornada, no meio dos 6 dias, no terceiro dia, no quarto dia, né, se levantasse contra Deus e procurasse ali conquistar aquela cidade com as suas próprias forças, com certeza o povo seria completamente dizimado. A luta não é fácil, esperar não é fácil. Eu sempre falo, esperar, irmãos amados, esperar é muito complicado, esperar é muito difícil, ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar, é impressionante. Esses dias eu fui no banco, né? Fui fazer um cheque administrativo lá e a gerente, eu fui no banco, eu não tenho conta aqui. A gerente falou que tinha que ligar para a minha gerente para pedir autorização e tal. A Rosana falou, se fosse você, já tinha ido embora. Eu falei assim, calma, pra quê? Pra que paciência? Deixa ela ligar. Eu vou sair daqui com o meu cheque. Né? Pra que eu vou sair daqui de outro lugar? Pra fazer algo que eu possa alcançar aqui? As pessoas hoje são muito imediatistas. Desejam que as coisas aconteçam de forma muito rápida na sua vida. E não sabem esperar. Entendendo que muitas vezes a luta, ela não servirá somente para que você, né, alcance a sua vitória, mas no meio da luta você terá sua fé aumentada, no meio da luta você terá mais contato com Deus, no meio da luta você dependerá mais de Deus, no meio da luta você receberá mais poder de Deus, no meio da luta você conquistará coisas e mais coisas que serão importantes para as suas próximas lutas serem mais fáceis, para as suas próximas lutas serem mais rápidas. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem, irmãos amados, que lutar não significa absolutamente agir com as nossas próprias mãos. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos ordena para que façamos. Mas não significa que nós vamos conquistar as nossas vitórias por causa das nossas forças. Jamais. Eu queria te lembrar, vou te lembrar, que você não é nada sem Deus. Ninguém é nada sem Deus. As pessoas acham, né, que muitas vezes o dinheiro, a riqueza, são os pontos fundamentais de uma vida abençoada. E eu quero te dizer que dinheiro, riqueza, né, significa muito pouco em relação a uma vida abençoada. Eu quero te dizer que sem Deus, você não tem nada. Eu quero dizer que sem a comunhão com Deus, sua vida não significa nada. Eu quero dizer que você, sem ali, né, buscar a Deus, sem você estar ali recebendo de Deus aquilo que Ele tanto deseja te entregar, você está à mercê das trevas. E as pessoas não estão entendendo isso. Nós vimos aqui, né, quando eu falei assim, né, você obterá uma vitória ou você alegrou? Se eu falasse assim para você, você vai ter que lutar por causa da sua vitória, talvez eu fosse, palavra é essa, sim, pastor. Não, irmãos. Não. Eu queria dizer que Deus absolutamente precisava de 7 dias. Eu queria dizer que Deus absolutamente precisava de 7 voltas no 7º dia. Eu queria dizer que Deus absolutamente precisava de 7 sacerdotes. Deus não precisava de 7 trombetas. Deus também não precisava que o povo gritasse. Deus não precisava de um exército. Tanto é que o exército não fez nada, só marchou. Deus não precisava de nada daquilo. Mas Deus estabeleceu aquilo para que nós pudéssemos entender coisas grandes que o Senhor tem para nos ensinar. Em primeiro lugar, eu queria te lembrar que o toque das trombetas era utilizado no meio do povo de Israel para comemorar. Era usado pelos sacerdotes, pelos levitas, eram tocadas nas festas de Israel para gerar alegria, comemoração em relação àquilo que eles estavam fazendo naquele dia. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio da batalha, a presença de Deus no meio do seu exército, para ali agir em favor dele, independentemente das forças ou da quantidade. E as 7 voltas representam ali a fé do povo, representam a fé das pessoas que estão buscando em Deus a sua vitória, independentemente das suas forças, independentemente das suas armas, mas buscando na fé e na orientação que Deus deu. Quando Josué disse ao povo que marchasse, né, rodeando Jericó, ele falou assim: em silêncio, vocês não dirão uma palavra contra Jericó, vocês não gritarão durante as 6 voltas ou durante os 6 dias ou no 7º dia até terminar a 7ª volta. E eu queria te dizer que nós temos que obedecer. Você tem que obedecer a Deus. Quando você sai fora do foco, Deus vai querer corrigir o foco e não te abençoar. Deus primeiro vai querer corrigir o foco. Você saiu ali fora daquilo que Deus tem determinado, Deus não vai querer te abençoar. Deus vai querer que você primeiro se corrija para depois que a bênção venha. E esse é o grande problema do povo de Israel, que vive atrapalhando do povo de Deus, povo de Israel também, né? Nós somos povo de Israel, né? Esse é o grande problema do povo de Israel, do povo de Deus, que vive atrapalhando Deus. Que vive atrapalhando Deus de abençoar a sua própria vida. Nós somos os grandes empecilhos de Deus para que Ele nos possa abençoar de forma plena, grande e rápida. Quantas vezes isso acontece, Deus? Deus está pronto para abençoar e depois Ele tem que falar assim: não, lá vai eu ter que corrigir o caminho do meu filho. Lá vai eu ter que trazer ele para cá de novo, porque eu falei para ele estar aqui, ele foi para lá. Lá vai eu de novo. Tem que chamar a atenção. Lá vai eu de novo. Querer e desejar e falar que ele esteja do jeito que eu quero. Irmãos amados, o jeito de Deus é o jeito de Deus, não é o teu jeito. Não ache que Deus vai se sujeitar a você. Deus nunca vai se sujeitar ao homem. O homem, obrigatoriamente, tem que se sujeitar a ele para ser abençoado. Não entenda que você consegue atingir a glória de Deus se você não obedecê-lo conforme Ele está dizendo. Conforme Ele está dizendo. Deus está mandando você dar 7 voltas no sétimo dia? Tem que dar 7 voltas. Naamã não quis mergulhar no Rio Jordão. E não era mergulhar uma vez. Era mergulhar 7 vezes. Se a fé de Naamã terminasse no primeiro mergulho, ele estaria como ele estava, leproso, sem o poder de Deus e sem a bênção de Deus. Irmãos, as pessoas não gostam de se esforçar. As pessoas não gostam de esperar. As pessoas não gostam de se esforçar. Acham que para atingir Deus e ser abençoados, podem fazer o básico do básico do básico do básico do básico que será suficiente. Tem que fazer como Deus manda. Tem que fazer como Deus quer. Tem que fazer como Deus está ali proclamando, porque aí você será abençoado. Não adianta você querer atingir Deus, atingir o coração de Deus, não adianta você querer receber de Deus as grandes coisas que Ele tem para a sua vida, se você não se esforçar para fazer a vontade dEle. Se esforçar para fazer a vontade dEle. Este é um fundamento. Porque se você não se esforçar, você não vai fazer. Sabe por quê? Fazer a vontade de Deus pressupõe, sabe o quê? Deixar de lado a tua vontade. É sempre assim, irmãos. Fazer a vontade de Deus significa deixar a tua vontade de lado. Porque Deus vai requerer de você coisas que você vai preferir fazer aquilo que está no teu coração ao invés de fazer as coisas que são de Deus. E Deus não vai aceitar isso. E Deus vai te cobrar isso. E Deus vai querer te colocar no eixo. Deus vai querer te colocar na posição que Ele deseja para que você seja abençoado por Ele. Muitas vezes, talvez você não ache importante determinadas coisas que Deus fala na Bíblia, o que Deus fala, né, no seu coração. E eu falo, né, muitas pessoas irão para o inferno porque vão falar e vão continuar falando e vão falar: Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração e quer as tuas atitudes, Deus conhece a tua mente, Deus conhece o teu pé, a tua mão, o teu dedo, Deus conhece a tua cabeça, o teu nariz, Deus conhece a tua boca, Deus conhece tudo o que você tem e Ele não vai abrir mão de que você seja obediente a Ele. Deus conhece o teu coração, sim, por isso que Ele trata contigo, para que você mude a tua atitude, a tua postura, para você ser uma pessoa mais do que vencedor, para você ser uma pessoa mais do que abençoada por Ele. Ele vai requerer isso de você. Muitos irão para o inferno falando que Deus conhece o coração dele. Ah, eu não consigo fazer, mas Deus conhece o meu coração. Ah, eu não fiz, mas Deus conhece o meu coração. Ah, eu pequei, mas Deus conhece o meu coração. Você já viu essa história? É demoníaco isso, irmãos. Isso é demoníaco. Isso é uma mentira das trevas. É uma desculpa maligna para que as pessoas, né, sejam completamente destruídas pelas trevas. Não é assim que funciona. Funciona. As coisas de Deus funcionam assim. Ele manda e eu obedeço. É assim que funcionam as coisas de Deus. Não é? Ele manda e de vez em quando eu obedeço. Ele manda e eu demoro para fazer. Não, Ele manda e eu obedeço. E aí a glória dEle vem sobre a sua vida. A glória do Senhor se derramará sobre você quando você se transformar num servo fiel. Num servo que busca e deseja as coisas dEle, independente das tuas coisas. As tuas coisas é problema de Deus. As coisas dEle na sua vida é problema seu. Você entendeu o que eu falei? As tuas coisas pessoais é problema de Deus. As coisas dEle na sua vida é problema seu. Quando você inverte isso, tudo dá errado. Não dá certo. Lares destruídos. Pessoas dando péssimos testemunhos das coisas que são de Deus. Pessoas sofrendo, passando dificuldades,
parecendo baratas tontas, não sabem como proceder em relação a determinadas atitudes na sua vida. Não dá certo. Não dá certo. É? Sem Deus, não dará certo. Entenda isso. Sem Deus, não dará certo. É? Sem Deus, jamais dará certo.
Vemos, irmãos amados, que o povo de Deus cumpriu tudo aquilo que Deus falou a Josué. No sétimo dia, acabaram de rodear a cidade por 7 vezes. Tocaram os sacerdotes, os 7 sacerdotes, tocaram as 7 trombetas. E o povo gritou, e as muralhas caíram de cima a baixo. Todas elas, toda a muralha, as 2 muralhas caíram. E o povo de Israel entrou na cidade. O exército de Israel entrou na cidade, passou por cima das ruínas dos muros, das muralhas. E ali, eles, segundo a palavra de Josué, segundo a palavra que Deus deu a Josué, eles tinham que matar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os velhos. Eles tinham que matar todos os animais, porque eram todos malditos, porque foram condenados por Deus. Eram malditos, foram condenados pelo Senhor. Eles tinham que fazer exatamente como era determinado por Josué. Deus só permitiu que eles extraíssem o ouro e a prata da cidade. Talvez você se questione assim, né? Puxa vida, Deus é bravo, hein? Mandou matar as crianças também, pastor? E os velhinhos, pastor? Mandou. Maldito para Deus é maldito. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser criança. Maldito é maldito. Mas uma criança inocente não é. Está sobre a criança o jugo do seu pai. Mas, pastor, é. Por que que Deus, seu pai e sua mãe, quem tem autoridade espiritual sobre a criança, aquilo que gera sobre a criança, a bênção ou a maldição? Todos pecaram e todos estão condenados. Nenhum está livre. Nenhum está livre. Todos os homens estão condenados. Toda a humanidade foi condenada pelo pecado de Adão. Só foram restituídos à presença de Deus por causa de Jesus Cristo. Aceitou Jesus? Está livre. Tem a vida. Não aceitou Jesus? Está condenado. Está morto espiritualmente. É considerado amaldiçoado. Amaldiçoado. Nós vemos, irmãos, que aquilo aconteceu. Josué teve que enfrentar uma nova batalha, irmãos. Teve que enfrentar uma nova batalha. E Josué, foi interessante, ele falou assim: vamos mandar poucos homens para aquela outra cidade. É uma cidade pequena, poucas pessoas. Não vamos gastar, né? Não vamos nos desgastar, não vamos nos cansar. Que o exército de Israel não precisa se cansar para essa batalha. Vamos mandar poucos soldados. E foram ali para uma outra cidade para conquistá-la. Chegando lá, o povo de Israel foi completamente submetido àquelas poucas pessoas daquela outra cidade. Mataram alguns, tiveram que fugir por causa do intento daquela cidade, por causa do ataque daquela cidade no meio do povo de Israel. E Josué orou a Deus e pediu a Deus orientação. Falou: Senhor, Tu mandaste nós irmos para a batalha e nós fomos derrotados. Por quê? Deus respondeu a Josué. Deus disse assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem os opuseram. Ouça agora. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Um homem chamado Acã, viu uma capa luxuosa, uma capa babilônica, pegou e roubou um pouco da prata e um pouco do ouro e levou para sua casa. E a maldição veio sobre o povo de Israel por causa de um homem e por causa de uma atitude. E Deus falou, né? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram coisas condenadas, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Seu inimigo existe. Não é porque você aceitou a Cristo que você está livre dos ataques do teu inimigo, das trevas, do diabo, de Satanás. Seu inimigo, segundo a Bíblia, anda ao derredor procurando tragar a quem ele possa fazer. O seu inimigo procura te destruir. O seu inimigo procura te derrotar. E quantas vezes, irmãos amados, coisas condenadas por você mesmo, pelo próprio povo de Israel, pelo próprio povo de Deus, fazem parte da tua vida ainda. Aquilo que você condena, presbítero Alain orou aqui hoje, falando sobre pornografia, né? Quantas vezes, né, se você pegar um crente e fala, pergunta para o crente assim, o que você acha de pornografia? O que você acha da pornografia? O crente vai falar, terrível, uma pouca vergonha, vai falar toda a sorte de palavras condenatórias em relação a isso, e quantas vezes isso faz parte da vida daquela pessoa? Ele condena, mas faz parte da sua vida. Quantas vezes as coisas condenadas estão fazendo parte das vidas das pessoas que aqui estão, né? As pessoas falam assim, o crente tem que ter um bom caráter. Tem que ter um bom caráter. E você olha, e os crentes são os primeiros a enganar, os crentes são os primeiros a roubar, os crentes são os primeiros a corromper as pessoas, a corromper as pessoas nos órgãos públicos. A corrupção é boa? Não é boa. Estava conversando, esses dias foi até com a irmã Dayana, falando sobre a conjuntura do país, né? O povo se levantando contra a corrupção, contra o roubo. Eu falei assim, o grande problema, não é? É muito bom isso, mas o grande problema sabe qual é? Quantos estão dispostos a não serem corruptos? Quantos estão dispostos a não roubar? Quantos estão dispostos a não enganar? Para conquistar coisas. Quantos daqueles que estão protestando contra, não serão alguns deles se tiverem as mesmas oportunidades? Quantos? A teoria é muito boa, mas a prática é complexa. Aí está o engano, né? Quantos pastores se candidatam à política para serem ali deputados, prefeitos, governadores, vereadores, e quantos não serão corruptos? Quantos não serão envolvidos pela máquina demoníaca do engano, da corrupção? Quantos? Porque a tentação é grande, né? Não é algo assim que vem leve, é algo muito forte. Quantos eles estarão ali dispostos a não fazer? Quantos desses que estão, né, ali lutando contra a corrupção no país estarão dispostos a não corromper um instalador de telefone? Quantos estarão dispostos a não corromper um funcionário público para obter um documento? Quantos estarão dispostos a não corromper alguém para obter um benefício próprio? Um guarda, um policial? Quantos estão dispostos a não pecar para alcançar a glória de Deus? Quantos estão dispostos a abandonar as coisas condenadas que fazem parte da sua vida para que sejam completamente abençoados por Deus? Quantos vão querer hoje jogar fora tudo aquilo que é porcaria na sua vida? Tudo aquilo que está atrapalhando a glória de Deus se manifestar em você? E eu não estou falando só de objetos, estou falando de atitudes, de palavras. Quantos estão dispostos a serem abençoados pelo Senhor?
Quantos estão dispostos a alcançar a vitória? Quantos estão dispostos a derrotar o inimigo pelas suas atitudes? Porque Deus, Ele não abrirá mão dos seus princípios. Deus não abrirá mão daquilo que Ele já falou. Antes, Ele requererá que você o obedeça de forma plena. De forma plena. De forma plena. E não pela metade. E não pela metade. Uma vez eu tive uma visão espiritual. Já falei aqui dessa visão, vou falar de novo. Faz muitos anos, eu nunca mais esqueci essa visão, porque demonstra bem aquilo que é o povo de Deus. Vi uma prateleira com muitos presentes. É uma prateleira muito alta, tipo assim, do tamanho dessa parede aqui, ó. Imagina um monte de prateleiras aqui? Você imagina agora um monte de presentes ali, nas prateleiras, embrulhados para presente? E você imagina esse monte de presente com os papéis todos amarelados, amarelados, envelhecidos? E tinha essas prateleiras, e as prateleiras de baixo estavam vazias. E as prateleiras de cima estavam todas com os pacotes ali preservados, amarelados. E tinha uma escada para subir, para alcançar todas as prateleiras que eu estava vendo em visão espiritual. E eu perguntei, né, mas por que que as prateleiras estão vazias aqui, lá em cima estão amareladas, os presentes estão amarelados? E ali, aquela visão espiritual, quem estava me falando, que era o Espírito Santo de Deus, me falou, esses são os presentes, essas são as bênçãos que o povo de Deus não quis se esforçar para alcançar. O que estava embaixo, vieram e pegaram, porque não tinham que se esforçar, tinham que subir alguns degraus, para pegar as bênçãos que estavam determinadas, que estavam ali entregues, e não quiseram. E não quiseram. Porque tinha que subir alguns degraus. Alguns degraus para alcançar a bênção. E não quiseram. Tem degraus para você subir aí? Tem, lógico que tem. Eu acho que as bênçãos das prateleiras de baixo, eu já catei todos. Eu já catei todos. Os meus, da prateleira de baixo, já catei. Tem uns que estão lá em cima ainda. Mas vou pegar. Vou pegar. Os que estão lá em cima, vou pegar. Não consegui alguns ainda. Mas vou pegar. Mas é necessário entrega, esforço, abdicação de algumas coisas na sua vida. Você vai precisar entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Confiar nele. Aguardar nele. A Bíblia diz que aqueles que esperam o Senhor subirão com asas de águia, né? Correrão e não se cansarão. Os que esperam o Senhor. No meio da tua luta, não blasfeme. O povo de Israel, no meio do deserto, blasfemou e blasfemou e blasfemou e blasfemou. Foram amaldiçoados por isso lá. Quantos morreram no deserto? Porque no meio da luta, Deus cuidando e a luta acontecendo. Porque Deus mandava comida, Deus colocava uma nuvem no céu durante o dia para o sol não queimar o povo no deserto. E à noite, Deus aquecia o povo e iluminava uma coluna de fogo. Coisas sobrenaturais. Ninguém viu isso. Você não viu. Você não sai na tua casa, está um frio, né? Você não vê uma coluna de fogo de Deus ali iluminando e aquecendo. O povo via no deserto uma nuvem que protegia do sol e guiava, que era Jesus Cristo, a coluna de fogo que iluminava e aquecia no deserto, porque à noite no deserto a temperatura fica abaixo de zero. Caía pão do céu. Todo dia. Menos no sábado.
E o povo de Israel, vendo a glória de Deus, ainda tinha que reclamar, ainda tinha que murmurar, ainda tinha que colocar ali, jogar na cara de Deus coisas terríveis, dizendo assim: melhor era ser escravo no Egito, Moisés. Que palavra terrível contra Deus! Que palavra terrível contra Deus! Temos nojo desse pão que desce do céu. Falaram isso? Que palavra terrível contra Deus! Você imagina o coração de Deus? Você imagina o coração de Deus ouvindo essas palavras? Como têm sido as suas palavras? Como têm sido as suas palavras na sua luta? Você tem praguejado contra a sua vida? Tem praguejado contra a sua vida? Tem achado que a sua vida é uma droga? É uma porcaria? Você tem achado? Você tem dito isso? Cuidado, cuidado, que muitos morreram no deserto por causa disso. Avance para a tua vitória. No meio da tua luta, glorifica a Deus e busque mais, porque é isso que vai gerar a tua vitória mais rápido. Busque mais no meio da tua luta. Não desanime no meio da luta, porque muitos desanimam e perecem. No meio da luta, se levante. Josué, irmãos, aquela história, você já viu crente dengoso? Josué foi derrotado.
Senhor, por que isso está acontecendo, Senhor? Por que, Senhor? Eu fiz a tua vontade, Senhor.
Deus chegou para Josué e falou assim: Josué, levanta-te. Por que você está prostrado aí? Nós, quantas vezes o crente se faz de coitado quando tem que se levantar e lutar? Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, que foram derrubados por Nabucodonosor, ele diz que numa mão os edificadores ficavam com a espada e na outra eles construíam um muro. Com uma mão eles construíam um muro, com a outra eles tinham a espada, para que se o inimigo viesse, eles estivessem ali atentos e lutassem. Vença, vença, mas lute, e lute com as armas que Deus deu, a tua fé, a tua oração, a tua perseverança, a tua paciência. Jogue fora as porcarias, jogue fora aquilo que te atrapalha, jogue fora os objetos e as atitudes que tiram Deus da sua vida, que afastam Deus da sua vida, que fazem com que Ele não te livre do teu inimigo. Jogue fora tudo aquilo que lembra uma vida antiga, uma vida sem Deus, atitudes e objetos, para que Deus possa se manifestar em teu favor no mundo espiritual. No mundo espiritual. Você tem uma ideia, irmãos? Eu estava orando a Deus esses dias, porque eu passei uma grande luta na minha saúde. Buscava muito a Deus. Não é só por isso, né? Mas intensifiquei. E aí, eu tenho uma TV por satélite e tenho um gravador lá que grava programa. E, de repente, ele grava alguns programas sozinho. Ele grava alguns sozinhos, eu posso gravar aqueles que eu quero. Ele grava alguns sozinhos, é que se eu quiser assistir algum, eu posso. Então, chama a biblioteca dele, a biblioteca da TV e a minha biblioteca, gravada ali no aparelho. Então, de vez em quando eu ponho um vá para gravar, quando fica muito tarde e tal, para assistir depois. E tem aqueles que ele grava sozinho, aleatoriamente. E aí, no meio da minha oração, irmãos, Deus me fez ir lá. Eu fui lá. Liguei o aparelho. Fui lá na biblioteca lá da TV. Tinha lá um filme erótico. Um filme erótico.
gravado sozinho. Olhei, falei, e lá e mandei deletar. E pode acreditar que foi assim, viu, irmãos? Pode acreditar que foi assim mesmo, viu? Mas para você ver que existem determinadas coisas na nossa vida que Deus não aceita, que impede as bênçãos dele. Mas, pastor, o senhor não tinha culpa nenhuma, eu sei. Por isso que Deus me fez ir lá. Eu não tinha culpa nenhuma. Por isso que Deus me mostrou. Quando Josué orou, o senhor falou assim, olha, existe coisa condenada no meio do povo. O que, que Josué fez? Josué falou assim, olha, ninguém fala quem é, né? Ninguém fala. Josué falou assim, vamos tirar sorte. Primeiro a tribo. Aí foi a tribo. Depois a sorte. A sorte que diz assim é escolher, né? Existiam as formas de lá lançar a sorte, que era, na verdade, Deus revelar, através de algum método que Josué usou. Então Deus revelou primeiro a tribo, depois Deus revelou a família, depois Deus revelou, né, a casa da pessoa, e chegaram a Acã, e Josué disse a Acã, Acã, conte a verdade aí, existe algo condenado na tua casa? E Acã falou, tem. Deus levou Josué até lá. Se Josué não tirasse, né? Se Josué falasse assim, ah, tudo bem, realmente era boa essa capa. Com certeza a bênção de Deus não estaria ali. Fique atento. Porque Deus é o mesmo, irmãos. Deus é o mesmo. Se ele agiu assim comigo, agirá também contigo. Se ele agiu no passado com o povo de Israel, ele agirá conosco da mesma forma. Deus não muda, os pensamentos de Deus não mudam. As visões de Deus também nunca mudam. A verdade dele é a mesma ontem, hoje e será a mesma eternamente. Conforme o seu poder também. Você quer ser abençoado? Você já sabe o que fazer. Você quer ser abençoado? Você sabe como agir a partir de agora. Obedecer, saber esperar, ser perseverante, buscar mais nas suas lutas, né? Se aproximar mais de Deus na luta, porque é isso que vai trazer o poder de Deus mais rápido, né? Não murmurar, limpar a tua vida daquilo que impede, ouça essa palavra, impede o poder de Deus de agir em você, impede o poder de Deus de agir em você. Você verá a glória de Deus na sua vida. Eu sei disso. Você verá a glória de Deus na sua vida. Eu vou orar por você agora. É hora de Deus te mostrar a verdade. É hora de Deus mostrar a você aquilo que você deve mudar. É hora de você decidir, quer ser abençoado ou quer ser derrotado. Quer ser ajudado por Deus ou quer estar à mercê do teu inimigo. Do teu inimigo, do teu inimigo.